Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, hoje falando sobre o novo ensino médio, mas também falando sobre o início das aulas aqui em Dourados. E nós estamos com os nossos convidados, o professor Ney, a professora Tarcília, a secretária de Educação de Dourados, Audrey Milá. Gostaria de falar com a professora Tarcília. Professora Tarcília, neste novo esquema de ensino médio, apesar que o programa novo para o ensino médio diz que vai ser implementado só daqui a pouco, né, 2019, mas a escola, a sua escola já avisa um pouco esses parâmetros também?
Sim, sim.
Em quais aspectos?
A questão da formação integral,
certo,
né? A formação do estudante no sentido social, humano e não só intelectual, né? Mas a escola, um dos grandes diferenciais dela, que é essa proposta nova que vem de Pernambuco, essa questão do protagonismo mesmo, do aluno enquanto autor do seu conhecimento, o aluno enquanto autor da sua história em si, no qual ele visa, né? Ele tem objetivos concretos, né? E busca esses objetivos através desse processo de ensino-aprendizagem, né? Na busca do conhecimento. Porque na escola em tempo integral, nesse modelo da escola de autoria, né, que seria a escola de escolha de Pernambuco, os alunos, eles têm tutoria, os professores estão ali no período do almoço tutoriando, auxiliando, conversando, vendo quais os questionamentos que esses estudantes têm, e também o estudo orientado, no qual o professor tem uma disciplina, né, que o professor está ali orientando os estudantes, as turmas, né, com relação ao conteúdo, as dificuldades, as disciplinas eletivas, que são disciplinas que visam esse conhecimento interdisciplinar, diria até mais multidisciplinar, né, que faz com que os alunos consigam relacionar conteúdos de uma disciplina, por exemplo, de língua portuguesa com física, né, de química com arte, né, como que o aluno consegue relacionar esses conteúdos também.
Certo. Agora, quando a gente pensa, o professor Ney falou de professores que foram escolhidos, né, pessoas capacitadas, né, isso aumenta a carga horária do professor? Diz que ele tem que estar lá na hora do almoço, né? Tem que acompanhar. Como é que fica?
Na verdade, o professor, ele tem 40 horas. Ele trabalha 40 horas, né?
Certo.
De dedicação exclusiva. E aí, nesse período, eles são professores que fazem uma escala de rodízio para estar ali com os alunos, né? Nesse período, nesse horário de almoço.
E a questão salarial, continua? São professores que já vinham com um nível de salário... E continua o mesmo ou nesse esquema é melhorado? Como é que funciona?
Padre, que nesse esquema seja melhorado, né?
Uhum.
Ele tem uma dedicação exclusiva, então tem a ideia do pertencimento, ou seja, o professor não vai ter que estar indo de uma escola para outra, aquela situação bem difícil que muitos profissionais ainda enfrentam, né? E a ideia também é que ele tenha um incentivo, porque é um programa do Ministério da Educação, em parceria com o Governo do Estado. Então, os profissionais que estão lotados hoje na Escola Rita Angelini, nas mais 11 escolas do Estado, em Maracaju nós temos lá uma escola na Padre Constantino, né? Então, são profissionais que terão um plus aí salarial, porque deles também vai ser exigido muito esta dedicação, esse resultado aí que todos nós estamos esperando, né? Com relação a esses profissionais ainda, é importante destacar que desde julho de 2016, eles estavam em formação. Eles passaram o ano passado por 6 meses em formação para estarem nesse programa. Né? Para iniciar agora o ano de 2017, foi feita uma seleção onde eles passaram por uma banca examinadora, né? Profissionais efetivos da rede, e também nós contamos hoje com alguns profissionais convocados lá também. E mais uma semana... de intensa formação em Campo Grande, que eles tiveram aí antes de iniciar as aulas, naquele período que antecedeu ali, o dia 13 de fevereiro. Então, e eles estão sendo muito preparados para esse grande desafio, porque para todos nós é algo muito novo, né? E é nessa perspectiva, Padre Crispim, do novo ensino médio, né? Vem aí nesse atender aquele anseio que... Tudo bem que algumas críticas a gente tem ouvido falar na questão de ser a toque de caixa, essa implantação da reforma do ensino médio, né? Mas é algo que para os educadores é fala corrente, né?
Mas
de que é preciso fazer alguma
essa
coisa.
Essa proposta, né, está no Congresso há anos, né?
Sim,
há mais de uma
sim.
década.
Exatamente.
E se fala e nunca foi para frente. Isso eu lembro que essa é uma fala corrente já quando se fala de educação no Congresso Nacional.
Perfeito. Então, nós temos aí essa proposta, e para alguns, de fato, é isso. Já há muito tempo que ela vem sendo discutida, mas agora, de fato, ela começa a ter já a sua efetividade na escola. E a ideia é que o jovem realmente saia daquela situação apenas de receptor, apenas de receber a informação, de acumular um conhecimento pensado por alguém, mas que ele possa, de fato, interferir nesse conhecimento que está sendo passado, ter um pouco mais de criticidade sobre essas questões que lhe são passadas. Mas os especialistas, que são os professores, precisam estar com esse manuseio, né? com essa mediação aí do conhecimento. Então, a grande proposta desse novo ensino médio é isso, e que essas disciplinas possam se comunicar mais, né? Que não fiquem mais de forma estanque, cada professor dentro da sua própria disciplina, como se fosse um mundo isolado, mas a ideia é que ocorra, de fato, esse diálogo entre as disciplinas, né? Então, essa é a grande proposta.
Então, o que a gente percebe é que tem que haver um período aí realmente de adaptação dos profissionais da educação, né? Dos professores, porque é algo que precisa mudar não só a mentalidade, mas precisa mudar também o jeito mesmo, né, de ensinar. Perfeito. Agora quando se fala em disciplinas obrigatórias, né, às vezes diz assim, obrigatório só português e matemática. Como que são 12 disciplinas? São obrigatórias? Como é que funciona isso? Cada escola, além de português e matemática, pode escolher? Como é que fica?
Não, nós temos uma matriz curricular que é comum para a rede.
Certo.
Né? Então, tem as disciplinas da base comum que todas têm que cumprir. Né?
São aí, 12 disciplinas?
12 para o ensino médio.
Certo.
Né? A língua estrangeira, aí é que vem a questão de termos uma obrigatória, que é o inglês, né? E aí fica o espanhol como uma disciplina optativa.
Uh-huh.
Né? Algumas escolas, por conta de uma opção feita em tempos idos, tem como espanhol como obrigatória e o inglês como uma disciplina facultativa. Mas todas elas, como nós dissemos anteriormente, têm a sua importância. O que nós não podemos perder é esse princípio de que elas precisam se conversar, elas precisam ter, verificar isso que a professora Tarsila disse. Não, o aluno tem uma formação que tem que ser integral, completa, não pode ser fragmentada. Né? Esse é o grande propósito.
Agora, quando a gente fala da questão de reforma do ensino médio, a gente poderia dizer que a grande base para mexer nisso aqui é a questão do IDEB, secretária? Embora a senhora trabalhe em uma outra, né?
Eu entendo, padre.
Porque os índices, os últimos índices são complicados, hein?
Eu entendo que o IDEB, eu acho que é algo muito complexo nós falarmos assim de um ponto só.
Certo.
Eu acho que o sucesso para que nós possamos, para que todos, né, tanto da rede municipal e rede estadual, possa colher esses frutos, eu primeiro que precisa de estarmos fazendo um trabalho em conjunto, no contexto de que nos falarmos mais, mas assim, como fazer isso? Então, nós precisamos trabalhar aí, ter foco em relação à questão da prova ANA, em relação à questão à prova Brasil. Então, o índice do IDEB, eu acho que nós temos que nós precisamos buscar meios para que possamos alcançar esse avanço, esse aumento do índice do IDEB, que depende de muitos pontos. E eu volto a frisar que essas mudanças, né, para que isso ocorra, ela não irá acontecer de um dia para a noite. No Ceará, por exemplo, isso aconteceu num prazo aí, nós temos o caso de Sobral, que o secretário de Educação está lá há 12 anos.
Sim.
Né? E aonde esses avanços aconteceram em relação a, por exemplo, agora, esse ano de 2017, nós estaremos aí, esse índice realmente vai refletir o ano de 2016, né? Uhum. E o ano de 2018 é que refletirá o ano de 2017. Esses índices todos vão estar começando, então, a aparecer lá no ano de 2018, 2019. Começando a querer aparecer, né, padre?
Exato.
Então, na educação, nada acontece assim de um dia para a noite, porque nós lidamos aí com pessoas, né? E para você estar fazendo essa estrutura, eu digo sempre para que a palavra conscientizar é uma palavra bastante complexa, porque você vai trabalhar realmente com tudo aquilo que vem de lá da infância, né? Da formação. E nesse contexto, o senhor viu que nós estamos falando de Deb, mas nós estamos voltando a falar de novo da família. Porque o primeiro educador é o pai e a mãe. E a escola, e aí a escola é uma extensão da casa. Eu vejo isso. E por isso que nós precisamos fazer esse trabalho, todos nós da rede, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, que todos os projetos que forem estar sendo implantados, que façamos assim com bastante paixão. Eu sempre digo, padre, que o educador, ele precisa vislumbrar a sua carreira como um sacerdócio, né? E porque é algo que você precisa realmente de estar fazendo com amor.
Sim.
Então, qualquer índice para ele ser, qualquer proposta, qualquer projeto que possa ser implantado ou que possa ser compartilhado, né? Eu tenho diretores de algumas escolas estaduais que me procuraram justamente com essa preocupação, viu, professor Ney, que nós tenhamos essa parceria das escolas municipais, porque a hora que ele recebe lá na escola dele os alunos do ensino fundamental 1, e aí ele diz assim, diz para mim, professora, eu quero ter essa parceria com a rede municipal para que nós possamos assim receber essas crianças e possamos assim continuar fazendo um bom trabalho com vocês. Então é muito importante isso. Então, eu acho que para que assim inicialmente, padre, nós vamos ter aí muito trabalho, muitas parcerias, né? Muitas noites mal dormidas para pensar e repensar no novo.
Exatamente. Eu vou voltar contigo sobre a questão dos professores contratados, porque veio uma pergunta aqui da Lica Matos, então ela está ouvindo o programa, ela pergunta à secretária de Educação como ficará a situação dos professores contratados. Ela já mencionou alguma coisa aqui, mas ela traz a pergunta, eu gostaria de contemplá-la.
Então, olha só, como que é o nome dela?
Lica Matos.
Então, Lica, olha, nós, como eu disse no início do programa, nós tivemos aí uma determinação do Ministério Público que nós fizéssemos em 30 dias um primeiro contrato para todas as pessoas pela ordem do concurso, aleatoriamente em relação à questão dos 2 anos ou não. E aí, após esse no decorrer desses 30 dias, nós teríamos que informá-los às vagas puras que nós conseguimos encontrar no município. Depois dessa informação, nós efetivamos aquelas vagas puras pela ordem do concurso, e aqueles que têm mais de 2 anos que assumiram essas salas de aula terão que deixar a sala, porque, como eu já disse, a determinação é que só permaneçam com o contrato aqueles que têm menos de 2 anos. Nós estamos aí, até entramos em contato com o Ministério Público, padre, para que ontem, para que nós pudéssemos ter um tempo hábil um pouco maior, porque a chamada do concurso virá dessas vagas puras que nós já informamos para eles. O senhor sabe que tem todo um trâmite, né, legal para que se cumprir, para as pessoas estarem fazendo os exames e tudo mais, né? Perícia. Então, mas nós não obtivemos resposta ainda. Imaginamos que quarta ou quinta-feira nós já vamos ter uma resposta desse tempo que eles vão nos dar aí em relação à questão desse contrato.
Certo.
Para estarmos fazendo tudo de acordo com a legislação.
Muito bem. Professora Tarcília, a gente, quando fala aqui de mudanças e tudo mais, né? Talvez fosse até uma pergunta para o professor, daí depois você pode complementar, né? A gente fala, a gente começa a pensar na questão de dinheiro, né? Dinheiro. A escola terá um suporte para poder aplicar, além dos professores que ganham um pouco mais, será um suporte para aplicar um programa como esse? Estamos falando de uma época de crises, né? De contenção, de PEC, dos gastos públicos. Como vocês que estão entrando agora nesse esquema, entre aspas, esquema, né? Como é que vocês vão lidar com isso? O professor Ney, né?
Sim, se a professora Tarcília me permite. Nós vamos partir do que a professora Aldo disse, né? Uhum. Diante dessa situação financeira que o país passa, não é possível mais pensarmos em realizar as situações sozinhos, né? Uhum. Por isso que essa implantação da escola, da escolha, ela só está sendo possível porque há uma parceria muito grande com o Ministério da Educação, que é o grande financiador deste programa. Nessa vertente aí de que é preciso oferecer uma alternativa nova para os alunos do ensino médio. Então, a grande proposta é que os estudantes da escola em tempo integral tenham, de fato, um tratamento diferenciado, porque há um custo bastante elevado, não só na questão com a equipe pedagógica e que acompanha os estudantes, os profissionais que estarão atuando lá, mas principalmente também de estrutura, né? Alimentação, para o padre ter uma ideia, nós vamos ter, pela manhã tem um lanche para essas crianças, ao meio-dia o almoço, né, o almoço, e logo à tarde também mais um lanche, né? Então aí tem um gasto significativo com a merenda escolar, mas a ideia é que o Ministério da Educação repasse para o governo do estado cerca de R$ 2.000 por aluno ano, né? Para esse primeiro ano de 2017, a ideia é que esses recursos sejam principalmente investidos na questão da infraestrutura. Aqui em Dourados nós estamos com uma situação diferenciada, nós estamos com uma escola nova que está em fase final de acabamento. É diferente de outras escolas do estado, onde já estamos utilizando, por exemplo, estruturas que já existiam. E todas essas estruturas precisam de adaptações. Muitas vezes é a falta do refeitório, é uma cozinha diferenciada, porque aqui nós tínhamos, no padrão anterior, era para um lanche, e agora tem que servir o almoço. Então, tudo isso, padre, está sendo pensado nesta proposta em parceria com o governo federal. Tá? Uhum. É certo que o governo do estado tem um investimento com recursos próprios, né? Por exemplo, lá na escola Home, é importante que a comunidade acompanhe isso, do sexto ao nono ano, como não está no programa do ensino médio, a responsabilidade de manutenção será do governo do estado de Mato Grosso do Sul, certo. Especificamente de forma solitária, né? Aí quando entra a questão do ensino médio, aí sim tem esta contrapartida e esse apoio do governo federal. A Prefeitura Municipal de Dourados e a professora Áudria, a gente tem um conhecimento há bastante tempo e uma admiração pelo trabalho que ela realiza, nós já temos aí estabelecido várias parcerias, né? Sobretudo no que se refere à questão do transporte escolar, né? Em algumas demandas que nós já tivemos, alguns desafios, como ela disse, já superados. Então nós contamos muito também com o apoio da Prefeitura, sobretudo nesta escola Rita, que é uma escola num bairro novo, que a gente depende muito de infraestrutura ainda daquela localidade, né? Desde a questão não só com a Secretaria Municipal de Educação, mas nós vamos precisar do apoio da Secretaria Municipal de Obras, de outras secretarias do governo municipal, para que a gente possa dar condições de fato para aquela comunidade ter ali condições plenas de utilizar aquele espaço, enfim, de termos ali um ambiente educativo. Mas essa questão do financiamento é uma preocupação constante, né? Mas o governo precisa estabelecer prioridades. E que o que o governo do estado tem dito e tem afirmado, e a gente percebe isso nas ações, é que hoje uma das prioridades é a educação. Então, mesmo diante de uma crise, o estado de Mato Grosso tem-se um ajuste aí financeiro razoável, que dá para tocar essas prioridades. Então, agora vai mesmo dessa vontade política que eu tenho certeza que o governo do estado está tendo com relação à educação. É preciso fazer muito com o pouco que temos. E aí nós contamos muito, padre, com a ajuda dos nossos gestores, né? Nós iniciamos um ano letivo não muito diferente da rede municipal. com bastante dificuldades, né? Porque há todo um ajuste em função das questões financeiras. O que é que está fazendo a diferença nas escolas? O papel do diretor da escola. O diretor da escola tem demonstrado para a Secretaria de Estado de Educação, mas muito mais para a comunidade que ele representa, o quanto ele é capaz, o quanto que ele tem essa capacidade de gestão. E junto com isso, com os seus professores. Né? Pode faltar muita coisa na escola. O que não pode faltar é o entusiasmo e a boa vontade dos profissionais em acolher essas crianças, esses estudantes, e oferecer eles um ensino de qualidade, para que ao terminar as aulas, eles saiam dali com o sentimento de que algo o transformou, que algo veio e lhe acrescentou naquele dia. Então, a nossa grande força são as pessoas que nós temos, que a situação financeira realmente não está fácil para ninguém.
Agora, eu gostaria de voltar com a professora Tarcília, na questão mesmo do ensino, quando a gente fala dessa liberdade do aluno de construir, como é que isso funciona? Porque tem uma grade curricular, né? Como é que o aluno entra aqui? O que é que ele pode fazer em termos de novidade para ser ele mesmo também, digamos assim, autor do seu conhecimento, em colaboração, obviamente, com o profissional da educação?
Bom, essa proposta de educação em tempo integral, ela é voltada para os quatro pilares do conhecimento, né? Uhum. Para o século da educação, para o século XXI. Aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. O que seria esse aprender a conhecer? Seria o aluno desmistificar o velho em busca do novo, né? A partir do que ele já tem como conhecimento, esse conhecimento, por exemplo, falar da língua portuguesa, né? Que é a minha área de atuação, o conhecimento da base comum que ele tem, ele buscar, aprender a buscar novos conceitos, buscar reconstruir esse processo de ensino-aprendizagem. Na verdade, não que o conhecimento como tem sido posto até o momento esteja errado, né? Mas atualmente, com as novas tecnologias, com as inovações, com tudo que tem sido posto de novo no século XXI, precisa-se também de um processo de ensino-aprendizagem que seja novo e que atenda às necessidades desses estudantes, porque hoje eles têm tudo muito fácil. Então, assim, o conteúdo em si eles têm fácil, eles precisam descobrir como chegar a esse conteúdo, os caminhos para esse processo. E é isso que os professores, eles vão ter que fazer, eles vão ser mais um mediador do que um transmissor de conhecimento. Os professores estarão ali auxiliando os alunos a buscar, instigando neles esse desejo de conhecer, de aprender, de buscar o conhecimento. E o porquê que aquilo é importante para a vida deles, né? A escola, ela tem que ser atrativa, ela tem que fazer com que o aluno queira estar lá. Ela tem que mostrar para ele que através daquele processo, ele vai alcançar os projetos que ele tem para a vida dele. E eu penso a proposta.
Muito bem, nós vamos fazer novamente um breve intervalo, voltamos para o nosso último bloco, mas gostaria de lembrar aqui que o Padre Rubens, lá no Santuário Imaculada Conceição, dia 12, estará promovendo, acho que é um costelão, né? Costelão, isso aí. Isso, e deixo o convite aqui para que a gente possa participar. Lá é um ambiente bonito, né? Um dos ambientes mais bonitos que nós temos em Dourados hoje, todo arborizado, né? Lugar bem legal para a gente se encontrar. Então fica aí o convite do Padre Rubens, lá do Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila São Pedro. Já retornamos daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.